preparem para entrar no Caio Verso, o único podcast cujo apresentador está, no momento, lutando uma guerra solitária contra as suas próprias alergias. E talvez o meu nariz acabe me matando até o final. Eu ia falar até o final da semana, mas quem eu quero enganar? Até o final da noite? Quem eu quero enganar? Até o final dessa gravação.
No meio desse episódio.
É, no meio desse episódio, se eu parar de responder, foi isso. Eu parei de respirar por causa das minhas alergias. E aí, meus queridos, como vocês estão? Mais uma vez chegando até vocês. Caio Catarino, sempre com um convidado novo, assunto diferente. Quase toda sexta-feira aqui, chegando até vocês, tudo mais, blá blá blá, e tudo muito bom, tudo muito bonito. E, mais uma vez, eu tô aqui pra falar de filme, porque filme é muito legal, cinema é muito bonito, muito bacana. Vocês lembram do cinema, que a gente pagava pouquinho dinheiro e a gente conseguia ver filmes em uma tela grande, muito bonita, e hoje em dia é impossível, porque a inteira tá, tipo, R$82? Então, antigamente as pessoas viam muito filme, e a maioria dos filmes que chegavam aqui vinham daquele país mágico chamado Hollywood. Sim, Hollywood é um país mágico, tinha lá e fazia filmes. E eles faziam lá seus filmes, bacana, o pessoal via, legal, bacana, tudo mais. Mas às vezes, gente, às vezes Hollywood não tá com ideias. Eu sei que isso é surpreendente pensar nesse conceito, mas às vezes eles não sabem o que fazer. Eles falam, pô, o que, que eu vou fazer? Eu vou aqui fazer um remake aqui de um filme que eu já fiz antes? E daí algum cara lá atrás fala, não, pera, eu tenho uma ideia muito melhor. Vamos pegar um filme de outro país e lançar aqui. Os caras falam, não, o americano médio é incapaz de entender que uma pessoa pode ter nascido em outro país. Então vamos inovar e vamos fazer um remake de um filme de outro país. Então hoje a gente vai falar disso, de vários casos, para bem ou para mal, em que Hollywood fez remakes de filmes de outros países. Mas, como vocês sabem, eu não entendo quase nada de porra nenhuma, então eu trago pessoas que entendem muito mais do que eu. E aqui, retornando pela 200ª vez, diretamente no finado ou ressuscitado, ou sei lá qual estado desse podcast antigamente, do Take 2, o Sérgio André. Se apresentem de novo, pessoas. Mandem aí.
Mandei, Sérgio. Eu também não sei qual que é o estado atual nesse exato momento, assim, do Take 2, mas vem aí.
Esse é o fato. Momento. Esse é o fato.
Esperem 72 horas, né, cara?
Não mais 72 horas.
Duas semanas.
Vai tomar o poder. E eu sou o Sérgio.
Pelo menos fala, eu sou o André, senão vai ficar confuso, tá ligado?
Ah, é, perdão, né? Eu tô bobo aqui. Ah, eu sou o André. Sou o André.
Pronto, problema resolvido. Pronto, ok. Então, nós vamos falar aqui de remakes de filmes. Remakes. Eu quero falar de filmes internacionais, mas fica meio idiota já que Hollywood não é daqui. Mas eu vou falar só pra ser mais fácil, sabe? Assim, tipo. Uhum. Mas entendam que eu tenho consciência que não é. Tá errado. É só pra facilidade. Então é remakes hollywoodianos de filmes internacionais e pau na máquina. Vamos lá. Ação, sei lá. Tipo.
Claquete. Let's get
dangerous. Gente, vamos lá, ó. Eu mandei esse tema pra vocês. Falei, vamos falar disso aqui. E eu tenho certeza que assim que eu falei, cada um deve ter pensado na hora em pelo menos um. Assim, na hora veio assim, esse aqui. Qual foi o primeiro que vocês pensaram quando eu falei de remake americano de filme estrangeiro?
Cara, o meu primeiro foi. Como que eu posso explicar isso sem soar como um duende?
Nossa, eu tô genuinamente curioso.
As melhores coisas começam assim, cara.
Cara, eu tô esperando você mandar, tipo, um remake americano de algum filme pornô alemão, tá ligado? Sei lá, tipo.
Que também é um filme pornô, né? remakes pornô. Enfim. Eu tô no momento dessa gravação, eu estou maratonando a carreira de um diretor alemão. Que é o Wim Wenders ou Wim Wenders, não sei qual que é a pronúncia correta. E ele tem um filme muito famoso chamado.
Asas do Desejo.
Qual é o nome em português oficial, né? Mas é o Wings of Desire.
Eu sei qual. Eu sei que filme que é. Se vocês não têm a menor ideia de que filme ele tá falando, é porque o título do remake é diferente. Mas ele vai explicar. Fala aí, Sérgio.
Pois é, então, o primeiro que me veio à cabeça é um que eu não assisti. Eu sabia que existia, porque desde criança eu lembro desse filme passando, sei lá, é muito cara de filme do SBT, assim, sabe? Uhum. Que é o remake americano desse filme, que é o... Eu vou chutar aqui, esse é o nome em português, Cidade dos Anjos?
Cidade dos Anjos. O filme que a sua mãe adora. Isso não é algum tipo de piada, mas sua mãe provavelmente adora Cidade dos Anjos, cara.
Exatamente, porque é muito incrível, assim, porque... O filme original tem meio que essa premissa, assim, se você for abrir, tipo, no IMDb, no Adoro Cinema, sei lá. A sinopse do filme é, em Berlim tem muitos anjos e um anjo decide virar um humano pra ir atrás do amor. Só que aí você assiste o filme e é um filme alemão, tá ligado? Então, o filme tem 2 horas e só depois de 1h30, sem sacanagem, 1h30, essa sinopse acontece, assim. A primeira 1h30 do filme é tipo, cinema europeu ao máximo, assim. É, tipo...
Eu falo, cinema europeu mais fraco, assim, sabe? Não, começar.
É os anjos olhando a população, ouvindo as vozes e...
É um filme super cabeça, introspectivo. E daí você pega o filme americano, é uma comédia romântica com o Nicolas Cage.
Tipo, é o único jeito de adaptar pros americanos.
É o exato oposto, assim, sabe? É o mais longe possível. Eu acho que mais longe com isso, só se fosse um filme de ação com o Nicolas Cage, tá ligado?
Dava, hein? Porra, um anjo.
E aí era poder demais, né, cara? Aí é poder demais, cara. O mundo não estava pronto.
Nicolas Cage e Meg Ryan, que era a diva das comédias românticas dos anos 90.
Nos anos 90, a comédia romântica era obrigatória ter a Meg Ryan ou a Sandra Bullock, se possível as duas, sabe? Assim, dava um jeito.
Meu Deus, Vingadores das Mães, assim, sabe?
Então esse foi o primeiro que eu pensei, e eu não sei se o remake fez sucesso, mas ele me lembra muito um outro filme também, que é a mesma pegada aqui. Vocês estão ligados aquele filme de romance dos anos 90, que é com o Brad Pitt, que é...
Ah, o Joe Black, que ele é a morte?
Pra mim é a mesma vibe, assim, olhando
pra cima. É a mesma coisa.
Eu não sabia desse filme.
É ter o Anthony Hopkins nesse filme, cara. É meio bom. Não é fantástico, mas é meio bom.
Eu, tipo, elencaço, assim, caralho.
Cara, você falou esse Cidade dos Anjos. Eu lembrei de um outro que é a mesma pegada. É que eu não lembro o nome em português, mas o nome em inglês é The Haunting. Que é dos anos 60, que é tipo de uma casa ameaçadora e bizarra. E daí, é Desafio do Além aqui no Brasil. E eles fizeram nos anos 90. Só que daí, tipo, é um filme muito merda, com os efeitos especiais super merda, e só mantiveram o nome e foda-se. Só que aí é um filme americano fazendo um remake de filme americano. Não é um assunto de hoje, só digo que a vibe é parecida, tá ligado?
Não, mas...
O fã do filme original vai ficar putaço, tá ligado?
Já que você citou esse, eu tenho duas coisas pra falar. Primeiro, o filme original é britânico, então será que dá pra contar um remake?
Conta. Na minha lista tem filme britânico, com certeza. Eu pensava que era americano, tem filme britânico. Ok, então conta.
E segunda coisa, esse The Haunting é o que gerou... É baseado no livro que gerou a série lá do... Da Netflix, né? Da Residência Hill.
É isso aí, é verdade, pode crer. Dá pra entrar mais
nisso depois. Volta.
Muda voltas. André, fala o seu. Qual foi o primeiro que você pensou quando eu dei a ideia? O que
veio na sua cabeça? É o exemplo que eu até joguei no chat, que é o Pulse, que é um filme que eu lembro que existia. E que ele só parecia muito legal, porque o Pulse, o Cairo japonês, ele é esse filme de terror introspectivo. É um filme de terror japonês uns 2000, né? Então ele é sobre... A depressão da época, o colapso econômico japonês. É tipo esse filme bem triste sobre gente que quer se matar, tá ligado? Tipo, a mensagem do filme é que é essa: é fantasmas na internet, que meio que é sobre, tipo, todo mundo tá tão depressivo, a gente só quer ficar no computador e se matar, assim, filmaço. Tem um take 2 sobre
muito bom. Muito atual.
Não, até o japonês viu o futuro, tá ligado? Em 2000. Assim.
Eles já sabiam, né? Eu acho que fica meio inevitável quando a gente fala, tipo, remakes internacionais feitos em Hollywood daí. Acontece mais do que o normal. Não, acontece mais do que o normal com filme de terror, né? Acho que vocês concordam comigo.
Sim, isso é um fato.
Eu não sei por quê. Eu nunca entendi por quê. Porque até quando eu era pequeno, que sei lá, eu cresci nos anos 90, começo dos anos 2000, e naquela época, tipo, todo filme de terror japonês virava. Todo filme de terror era remake de filme de terror japonês, tá ligado? Era podia, tipo, O Chamado, O Grito, todas essas porra vinha. E eu não sei.
Última Chamada, sim.
É, tipo, e eu não consigo entender por quê. Porque na minha cabeça, o filme de terror é o mais fácil de mostrar pra outro público. Sei lá, não sei.
Cara, eu tenho uma teoria, que eu e o André, a gente já conversou sobre isso, que é tipo, filme de terror é sempre uma aposta meio certeira, assim, porque é um filme é barato, ele vai ser barato e ele vai dar muito dinheiro, porque a galera gosta de assistir filme de terror, tá ligado?
É verdade.
Ele não vai ser tão barato quanto, tipo, um drama indie, mas ele vai dar mais dinheiro que um drama indie, então, tipo, ele tá nesse meio termo, assim, sabe? Então, se você já tem isso, que é uma fórmula fácil...
E aí você pega um filme que já tá pronto, que é um filme explodido.
É, isso realmente. Mas o... É, um negócio também que... Aí eu não sei se conta ou não. Eu acho que literalmente meio que conta, ou até menos que isso. Casos tipo como faziam... Eu acho que isso é uma arte perdida fora de um caso muito específico, que quando eu começar a falar, vocês vão saber qual é o caso específico. Aquele caso de... quando faziam aquelas coisas, tipo, o primeiro filme do Godzilla, que foi pros Estados Unidos, yes. O filme do... Eles inserem algumas cenas com o personagem americano.
Eles localizam, assim, exato. Sabe? É loucura, é loucura.
É uma coisa que se perdeu 100% tirando Power Rangers, tá ligado? É a única coisa isso. Que dá pra... E até isso já vai parar, né? Que, pelo visto, o último que saiu aí foi o último que vai fazer dessa forma. Eu original, acho que cara. Realmente morreu 100%, né? Tipo, na época era de filme preto e branco, nunca mais fizeram isso.
Isso. Eu não, acho. Que agora, eu acho que já teve o tempo que, tipo, o americano consegue ler legenda. Hoje ele só, tipo, manda um filme assim, tá ligado? Isso não precisa mudar tudo.
É, não sei, talvez. Muito estranho. Era porque que nem... Se você assistiu o Godzilla dos anos 50 e o Godzilla The King of the Monsters dos Estados Unidos, ainda é bom, tá ligado? Eles mantêm... Ainda é basicamente o filme original. Eles só mudam algumas coisinhas aqui ali o suficiente pra você olhar e fazer... É estranho, cara. É muito estranho.
Eu dei uma pesquisada que eles fizeram duas vezes, né? Foi dos anos 50 e o retorno, né? Dos anos 80,
é, assim. É, dos anos 80, sim.
E ambos têm o mesmo personagem americano, que a história, sim. Tipo, é que nem a adaptação do Grito, assim. Que, tipo, é uma história no Japão, então algum americano vai estar no Japão visitando.
Sim, ele é tipo... Não, tem a minha curiosidade, a trivia mais idiota de todas. Sabe qual o nome desse personagem, que é interpretado pelo Raymond Burr? O nome desse personagem no primeiro filme... É Steve Martin. E aí, quando lançou o de 85, a gente tem que trazer o Steve Martin de novo. Mas agora o ator de Steve Martin é muito popular, né? Então eles só chamam de Senhor Martin. Problema resolvido.
Eles pensaram em tudo. Mas, cara, o legal é que, tipo, tá, é meio engraçado, porque, tipo, é literalmente tá acontecendo alguma cena japonesa, aí corta pra uma cena gravada no outro lado do mundo.
Vocês não estão entendendo. Vocês não estão entendendo.
Olhando assim, sabe?
Eles literalmente previram os vídeos de react, cara. Que é só o cara vendo o filme falando, Godzilla está destruindo Tóquio. É só isso, tá ligado?
Isso. Não, as principais coisas, tipo, que mudam o enredo do original que eu vi, era que ele participa na história que ele fala pra tipo... É que eu não lembro direito o enredo do primeiro Godzilla, pelo amor de Deus. Mas ele meio que ele se insere na história pra convencer eles a roubar a bomba de hidrogênio lá. E, tipo, gente... A mensagem final do filme, onde o cara olha pra câmera e fala, a gente tem que parar com os testes atômicos, por algum motivo foi retirado da versão americana, tá ligado? Tipo, agora eu entendo o povo que fala que o Godzilla menos um é o primeiro Godzilla político, tá ligado? Tipo, o esse, velho. Não tem nada assim.
Eu sou filho de monstro. Na versão americana, o Steve Martin vira pra câmera e fala, se os japoneses tivessem mais armas nucleares, isso nunca teria acontecido. Eles certamente teriam derrotado o Godzilla, tipo,
e vai no nível pior dos anos 80. Última coisa, juro. É que dos anos 80 ele foi lançado durante a Guerra Fria, né?
Sim, tipo, né?
Um dos ápices, o filme já é sobre aquilo, né? E quando eles foram adaptar, o filme era da visão japonesa, o único país que foi bombardeado por bomba atômica sobre tudo isso. Então ele tá sempre mostrando um satélite gigante, um atômico americano e soviético. Tá sempre falando, nossa, o poderio atômico dos dois países é realmente muito grande, muito perigoso. E os Estados Unidos, velho, toda vez que eles falavam, eles só falavam, tipo, nós os soviéticos são perigosos, né? Cara, não falava dos americanos. E, velho, teve um que maluco, que tem uma cena no Godzilla dos anos 80, que um capitão soviético, sem querer, um míssil atômico é ativado, e ele morre tentando impedir o míssil de sair, né? Ele tá gritando em russo, eu tenho que impedir, não, o míssil não pode sair. Os americanos, velho, eles mudaram as legendas, ele fala a mesma coisa em russo, mas na legenda ele tá tipo, eu tenho que lançar o míssil!
Eu tenho que acabar com esses malditos japoneses e sua liberdade!
Ele chega e ele cai, né? E se ele morre, eles gravaram uma cena nova, que em vez de ele morrer, a gente vê a mãozinha indo pra cima, ele aperta o botão de lançar o míssil e vai se fuder.
Caralho. É, acho que isso é tipo, é a razão, no geral, pra eles fazerem remake de filmes. Até nos casos em que a pessoa gosta do remake, a possibilidade de você falar que fica melhor do que o original é muito baixa. Isso é verdade pra remakes no geral, mas pra remake hollywoodiano, Big Bang, caralho, de filme de fora, eu conheço, eu sei de casos que ainda saíram filmes fantásticos, mas eu tenho plena consciência que o original sempre vai estar mais legal. Vocês têm algum que você fala, não, não, esse aqui a versão de Hollywood ficou melhor? Vocês têm algum? Eu não achei nenhum, cara. Eu falei, até no Suicide Squad não, ainda é um filme bom, eu não achei nenhum.
Old Boy. Brincadeira.
Eu juro por Deus se eu sair desse podcast, cara. Eu juro por Deus, cara. Eu juro por Deus. Eu não vou mentir pra vocês, eu não vi Old Boy, o remake. Eu não tive coragem, porque eu sabia que eu ia ficar bravo. Mas me falaram que é um filme legal. Me falaram que é um filme legal, então, eu não sei.
A gente tem alguém aqui que pode falar pra nós, tá ligado?
É.
Sérgio, por favor. O palco é seu.
Ah, então eu falo sobre Old Boy ou eu respondo a pergunta do cara?
Fala de Old Boy primeiro pra tirar esse band-aid e aí a gente segue, vai.
Fechou, fechou. Eu tava vendo, né, a lista dos filmes que eu já tinha assistido, assim, e eu vi um que eu sei que eventualmente eu ia assistir, porque também é de um diretor que eu pretendo algum dia maratonar, né? Aí eu falei, ah, o Caio já convidou, o tema é esse, bora, né? Vamos pra dentro. E, velho, Old Boy original é, tipo... Acho que é, tipo, é um dos melhores filmes que existe, assim, tá ligado?
Sim, sim.
Não tem, tipo, ninguém que assista o Old Boy original e não saia impactado e não saia, tipo,
com a verdade. Cara, na minha lista de 10 melhores filmes, eu acho que fica em sexto lugar.
É, eu acho que tá no meu top 10 também, spa.
É, não, eu tô muito...
Que... Pera, desculpa. Eu deixar maluco, tá ligado?
Eu tô muito triste que vocês não pegaram o que eu falei em sexto lugar.
Vai tomando seu...
É spoiler isso daí, ô!
Segue, desculpa.
E, cara, eu dei play e, tipo, é muito curioso, né? Porque a gente tem toda essa coisa, tipo, os americanos executivos, assim, tipo, faz um filme aí, qualquer um americano, mas vai ser americano. E, tipo, por algum motivo esse remake caiu nas mãos do Spike Lee, tá ligado? Que é esse diretor...
Eu sempre imaginei que fosse um filme que o Spike Lee queria fazer, sabe? Que ele que foi atrás. Tem muita cara disso, mas não sei. Falei, eu não vi. Eu não duvido. Fazendo conjecturas aqui.
Ele é um cara de bom gosto, mas tipo... os planos originais, assim, é que, puta, agora eu não vou lembrar. Mas se eu não me engano, tipo, esse filme quase chegou num ponto que, tipo, ia ter o Spielberg dirigindo, sabe?
Ô, louco.
Ah, mas se vale algo, se você vascular projeto suficiente, todos os Spielberg...
É, sim, né? Isso não quer dizer muita coisa, mas é, sim.
Existe uma linha do tempo em que o Spielberg ia dirigir o Will Smith a ser o protagonista, tá ligado?
Caralho. Eu lembro da história que o Will Smith ia ser o protagonista. É, no final, então... é o Josh Brolin, é, né?
Josh Brolin, isso.
É.
E, cara, eu vou dizer que tipo... Ele não é um filme ruim, sabe? Tipo...
Então, eu não duvido. Mas, vai, se o Old Boy coreano é 10, qual a nota do Old Boy americano?
Um 6,5, 7, assim.
É um filme honesto.
É um filme honesto. Tipo, ele ainda é feito por um diretor que, tipo, tem uma visão, sabe? Tipo...
Aham, tudo bem.
E eu sim.
Não chamaram os irmãos russos pra fazer, né? Tipo assim.
Então, exato. E tem uns papos de que, tipo, acho que o próprio Josh Brolin falou que tem um corte do Spike Lee, que ele tem mais, tipo, 20, 30 minutos de filme. E eu honestamente acho que, tipo, ia ser melhor ter mais 20, 30 minutos de filme. Tipo.
Release the Lee Cut.
É, então, mas nunca vai sair, né?
Lógico,
mas em algum lugar existe esse corte do Spike Lee que deve ser melhor ainda. Mas é um bom filme, tipo... É que do meio pro final, ele perde, tipo... Do meio pro final, quando você vai comparar do meio pro final do Old Boy original, aí que as comparações começam a ficar mais...
Extremo. É engraçado, porque, tipo, era um caso que eles tinham uma desculpa perfeita pra fazer bem diferente, né? Que era só eles seguirem o mangá. Porque o mangá vai pra um lado bem diferente do filme, né?
Sim.
Eles podiam fazer isso, e eu acho que não, né? Eles vão pra um terceiro lado, né? Tipo...
A third floor, tanto que, tipo... Agora que eu lembrei como você falando isso, a versão do Spielberg original ia ser focada no mangá.
Ah, tá, 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 ok.
Mas quando entrou o Spike Lee é fã do filme original e ele quis fazer um remake do filme original. E acho que é aí que tava o erro. Spike Lee podia ter feito
do notado também, sabe? Justo,
não,
justo.
Não, e ainda
justo.
Assim tem umas mudanças. Tipo, o final do Old Boy é diferente do americano. Eu falei só do Old Boy, né? O final do americano é meio diferente também do coreano. É um final pior.
Não, eu lembro que, tipo, quando recentemente vi Old Boy no cinema, quando ele lançou, eu tive o maior nojo da minha vida. Eu abri o Wikipedia, eu li a sinopse do remake, eu só fiquei, tipo, de cara, que ele só, tipo, o que que tem aí, tá ligado? Tipo, ele não, gente, pequenas spoilers do Old Boy do Spike Lee, mas ele não corta a língua fora, tá ligado? Tipo, ele não...
Porra, ele come então... um polvo, ele come um polvo vivo.
Não come.
Pô, qual é
o equivalente americano de comer fatos?
Eu come um hambúrguer normal.
Come um hambúrguer vegetariano, assim, sabe? Só que...
em defesa dele, é nojento.
Mas então, fica nojento quanto? Eu só vi, velho, a cena, a icônica cena one take do remake, e eu fiquei, tipo, velho, eu nunca vi o filme do Spike Lee na minha vida, tá ligado? Não, mas tô só jogando, mas aquela cena tá, tipo, ruim, mas o resto,
cara,
não
sei, vai que é algo. Tem um filme que, ele não é extremamente conhecido, nem extremamente popular, mas eu não sei como isso aconteceu, mas virou um dos filmes favoritos meu e do meu irmão, quando a gente estava crescendo. E por crescer, eu tô falando, tipo, 15, 16 anos, que por algum motivo caiu, sei lá, na locadora que tinha perto de casa, a gente alugou o DVD e falou, caralho, isso é a coisa... Por uns bons anos foi meu filme favorito. Você ouviu falar de B13, o 13º Distrito? É um filme francês de ação, todo baseado em parkour, na época que parkour era a coisa mais legal do mundo, tá ligado?
Caralho,
E eu acho que eu gostei muito por dois motivos. Primeiro, porque a ação, obviamente, é fantástica, é muito da hora, super frenética, não sei o que lá. Se passa numa Paris pós-apocalíptica, mas não muito pós-apocalíptica, em que eles dividiram toda a cidade em distritos, e o pior distrito de todos é o 13º, que tem muros e não deixa sair, e daí o cara tem que fugir de lá. É bem legal. Mas eu gostava muito também, por um motivo mais imbecil, é porque a gente via dublado. E foi a primeira vez que eu vi uma dublagem que não deixava os caras chamando policiais de tiras. Eles chamavam de cana. E se você tem 14 anos, você vê num filme que fala, eu sei que tu é cana, automaticamente esse filme é fantástico, tá ligado? Tipo, se o filme fosse ruim, eu já ia gostar muito. Enfim, muitos anos, foi um dos meus filmes favoritos, adoro esse filme, fudidão, sempre recomendo pras pessoas. Ninguém nunca conhece, porque quem vê filme de ação francês, tá ligado? Tipo, você vai ver um filme francês, vai ver um filme mais cabeça, mais chique, não. Esse é um filme de ação normal, ele não tá dizendo nada demais, tá ligado? Mas é muito bom, fantástico. O ponto é, Hollywood foi fazer um remake. Não é só um remake. É o primeiro filme póstumo do Paul Walker.
Isso, eu vi aqui no Wikipedia.
Eu lembro.
E é tão ruim, cara. É tão... Mano, o Paul Walker, eu não sei se vocês sabem, mas ele é muito bom dirigindo e ele não sabe fazer cena de ação, cara. Ele não sabe, ele só sabe dirigir. Toda cena que ele tem que, tipo, bater nas suas coisas, ele não sabe o que ele tá fazendo. Aí eles fizeram uma das coisas mais esquisitas que eu acho que americano faz quando faz remake de filme de fora, que não acontece sempre, mas acontece de vez em quando, que é tipo, o filme original é uma dupla, é um cara de cabelo preto e um cara careca. Aí no original, um dos caras é o Paul Walker e o outro cara é o cara do filme original, que eles trouxeram pro remake. É tão estranho, cara. É tão estranho. E é muito ruim. Eu acho que o nome do filme aqui é, tipo, só Bairro 13, alguma coisa assim. Não lembro. Alguma coisa assim. Não lembro. Foda-se.
13º Distrito.
Pronto, olha aí. É esquisitíssimo. 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 Mas veja o original. O original é ótimo, cara.
Eu morro de medo disso. Quando você conhece o clássico filme pseudo-brasileiro Táxi, estrelando a Gisele
Bündchen. Sim.
Eu só fui descobrir anos depois que eu tava passando Táxi 2 na TV. Eu fiquei, caralho, eles fizeram uma sequência de Táxi. Eu amava Táxi quando era criança, amava, adorava esse filme. Era uma galera falando francês com legenda, tá ligado? Eu tô tipo, o que tá acontecendo? Então, eu me recuso a ver o Táxi francês original, assim, sabe? Ele deve ser muito melhor, mas, tipo, ele não tem a Queen Latifah,
não
sabe?
Não tem a Gisele Bündchen se dublando.
É o que eu ia falar, tipo, o Distrito 13, pra mim, era dessa época, assim, que, tipo, era normal, tipo, filme francês, tipo...
Isso.
Que estourava a bolha e virava filme americano, por causa do Táxi. Inclusive, tipo, eu passei pela mesma experiência do André. Tipo, eu conheci Táxi 2, eu achei que era uma continuação. Mas eu gostei pra caralho.
O cinéfilo, gente. Aqui, ó,
essa trilogia não faz o menor sentido. Táxi da Queen Latifah, Táxi 2 e Taxi Driver.
Motorista de táxi.
Não, e eles dublaram os outros, né? Tem, velho, tem 5 filmes do táxi. Uhum. Eu assisti todos, eu adorava.
É maravilhoso, velho.
Opa. Desculpa atrapalhar o podcast no meio, mas se você estiver escutando pelo Spotify, tem como avaliar com 5 estrelas? Me ajudaria pra caramba. Ah, e se puder também dar aquela compartilhada com os amigos nas redes sociais e tudo mais. Beleza? Valeu! Cara, vocês falaram do táxi, não tem nada a ver, que eu lembrei de um negócio meio bizarro. Vocês lembram daquele filme Hack? Eu acho que ele é espanhol.
Claro,
o Hack, que é todo found food, não sei o que lá. Tem tipo uns 4 Hacks, eu acho, ou até mais, não sei. E daí os americanos fizeram um remake, acho que chama tipo Quarentena,
assim. Isso.
É exatamente igual.
O clássico, velho, eles mudaram. Foi só tipo racismo, a gente não quer ouvir gente falando espanhol, tá ligado?
Cara, eles literalmente só precisavam dublar o filme, ia ficar exatamente. Eles iam economizar tanto dinheiro, cara, tanto dinheiro. Não... Olha, eu sei que a gente brinca e fala, ah, os caras mudam tudo e não sei o que lá, e é, eu fico bravo, mas você não mudar nada?
É pior ainda, né? É um desperdício de tempo e de dinheiro e de tudo, né? Tipo, pra quê, tá ligado?
Eu não consigo entender, cara. Eu não consigo entender de verdade.
Isso me lembra um exemplo que eu quero trazer, que é um que eu achei mais curioso, assim. Falando de diretores estranhos europeus, tem um diretorzinho chamado Michel Haneke. Que ele fez um filme chamado Violência Gratuita.
Sim.
Isso. Eu não, acho que é em 97, é original. Também alemão, eu acho, né? E é um filme. Eu nunca vi. O Sérgio viu e falou que não é tão pesado assim, mas sempre escreveu que é um filme pesado pra caralho, umas cenas malucas.
Não,
assim.
Eu falei que não é tão pesado. É austríaco, não é alemão, não. É austríaco.
Ah, então é pesado. Então é pesado.
Então é os alemão hardcore, assim.
Exato, cara. Show.
Mas o curioso é que quando o filme passou em Cannes ou algum lugar, algum produtor americano chegou no Hanek e falou: eu quero fazer um remake americano, bora. E o Hanek
faz
falou,
de novo aí.
Eu quero, eu só preciso da Naomi Watts pro Matt Shadder, eu consigo ela. E ele fez o mesmo filme, idêntico. Eu acho maluco.
Mas ficou a Naomi Watts. Ele só queria, ele só queria ficar com a Naomi Watts por algumas horas, era isso, né? Basicamente.
Então, no set, assim, tá ligado?
Olha.
Não culpo ele, faria o mesmo.
De todos os motivos, esse é um dos mais nobres, cara, eu entendo.
Isso eu falo, não, o remake que mais merece existir, verdade.
Eu queria entrar muito rapidamente, não que a gente só vá falar disso de agora em diante, mas queria dar um exemplo de filme que eu falei, que tipo, ainda é um filme que é um filmaço, ótimo filme, fantástico, ganhou Oscar pra cacete, só ator bom, e eu não sabia que era remake, eu descobri depois de assistir. Sabe que filme é remake? Perfume de Mulher, o Don Patino.
Caralho!
Esse sério? Filme é um remake sabia de um filme italiano dos anos 60, tá ligado?
Ah,
eu não tinha a menor ideia, eu não vi, eu vou ter que procurar depois. Mas é que tipo, pô, Perfume de Mulher é um dos melhores filmes do Al Pacino. Filmaço, é ótimo. E é um remake. Eu só consigo imaginar que o filme é exatamente igual, mas todo mundo fala italiano. Isso aí, cara.
Não, justo. É tipo outro filme maravilhoso do Al Pacino. Scarface, que também é um remake, tá ligado? Só não é estrangeiro.
Sim. E vai ter um remake do remake, né? Que daí o Scarface vai ser mulher. Estão falando disso faz anos.
Caralho!
Já. Mas, quem sabe, veremos, né? Mas esse me pegou desprevenido, mas foi estranho, porque depois que eu li isso, eu falei, ah, esse filme tem uma vibe de filme italiano, parando pra pensar. Ué, tipo, não, sério, eu tô sendo muito racista, então talvez eu esteja, não sei.
Aquela cena que os caras comem macarrão, velho.
Não sei, eu fiquei curioso, cara. Tenho que ir atrás.
Voltando um pouquinho só na ponte do Funny Games que o André trouxe, que tipo, um remake americano feito pelo próprio diretor e tal, e que tipo... Dá pra argumentar que tem um motivo, porque Funny Games meio que é sobre a banalização da violência, o caralho é 4.
Que é bem diferente de um país pro outro, né? Tudo bem,
exato.
Faz sentido, realmente.
E eu só quero dizer que, numa entrevista do Hanek, perguntaram, tipo, não, mas você tinha um motivo? O que você quis dizer? Ele falou, não, só...
Aí ele
abriu de novo.
Já na Naomi Watts, né?
Ele falou, eu só fiz de novo pra atingir mais público. Ele falou, tipo, literalmente só isso. Eu fiquei maluco, assim, sabe? Não é, sem zoeira, mitado. Good for him, sabe?
Eu só quero... Eu só quero trazer como curiosidade um filme que é algo semelhante, que ele não é tão conhecido, né? Quer dizer, o original ele é meio famosinho aí nos circuitos de Letterboxd da vida. É um filme... Como que é a tradução de Dutch?
É holandês.
Holandês, ok. Sempre confundo se é holandês ou dinamarquês. É um filme holandês chamado Spoorloos.
Nossa.
Fato,
eu não sei o que. Fato. Qual é o nome americano desse filme, cara?
O nome americano é The Vanishing. Que é um filme.
Ah, eu sei que filme é esse.
É um filme bem famoso pra ele ser bem, tipo, pesado, assim.
Eu acho que é O Silêncio do Lago em português.
Isso. Tipo, é Nike, filme que você sai destruído, assim, e tal.
Isso, né? Isso, famoso filme pesado.
Eu tô trazendo como curiosidade, porque eu não vi nenhum dos dois, né? Mas o próprio diretor, ele fez um remake americano nos anos 90. E com nome grande no elenco, estrelando, tipo, Jeff Bridges, Kiefer Sutherland.
Caralho, né? Tipo...
Sandra Bullock.
É muito doido isso, né? Porque é triste porque meio que eclipsa totalmente o filme original, né? Tipo,
Não, pois é. E tipo, ao contrário do Funny Games, que foi um remake, tipo, shot por shot, esse é ainda pior, porque é do mesmo diretor, mas talvez por ser pro público americano, ele meteu um final feliz no filme. Que não tinha no original, então fica aí.
Aí é foda, cara, aí é foda. Ó, eu lembrei de um caso bem antigo, que também é um desses casos que as pessoas falam. Olha, de todas essas listas que eu fui procurando de remakes e tal, eu achei um caso em que muita gente, tipo, realmente bastante gente concorda, eu não sei se eu concordo, eu quero a opinião de vocês, se vocês já viram os dois, que falando, não, esse aqui, o remake americano, é igualmente bom, é tão bom quanto o original. Sete Samurais versus Sete Homens e um Destino.
Vixi. Pro punhado de dólares e o Ojimbo. É, então,
e aí, tipo... um dos maiores clássicos de filme de samurai virando um dos maiores clássicos, há quem diga o melhor filme de cowboy de todos. Tem sempre aquele negócio falando que a imagem do Ronin é bem próxima da imagem do cowboy sem nome que vai de cidade pra cidade, não sei o que lá e tal. Os dois são filmões muito bem quistos no meio cinéfilo. O que vocês acham aí? Fala aí.
Ah, bom... Eu acho que isso vai depender muito, pra mim, pelo menos, da qual fantasia você prefere, tipo. Você prefere ser um cowboy, você prefere ser um samurai andarilho, assim, sabe? Mas sei lá, a gente tá falando, tipo, Kurosawa, tá ligado? Mas sei lá.
É.
Você já viu Sete Homens? Ele é muito chato.
É que é foda, o Kurosawa dá um peso a mais, só é o peso da camisa, né? Tipo, é o filme do Kurosawa, né, cara?
Então, do maior que já fez, assim, tá ligado? Então parece, tipo... mas também a gente não tá falando de pouca merda do Magnífico 7, né? Então, sei lá. É o pau a pau, cara. É bom.
Tem que ver o remake do Chris Pratt.
Caralho, teve isso, né? Eu tinha esquecido.
Eu perdi minha carteirinha de cinéfilo, eu só vi esse, nunca vi o original.
Olha, eu acho que pra ser justo mesmo, pra provar que nós vivemos num mundo muito mais inclusivo, eles tinham que ter feito um remake dos Sete Samurais, com o mesmo elenco, mas agora eles são samurais mesmo. Cara.
Full circle.
Bom, cara, finalmente um filme que vai ofender todos os públicos, sabe? ia juntar o mundo inteiro, cara, muito bonito, cara. A gente precisa disso, tá ligado?
O ódio une, isso é um fato.
O interessante dessa questão do Kurosawa, do Sete Samurais, né, que pra mim, tipo, é muito, tipo, primeiro, os filmes dos anos 50 e 60 do Kurosawa foram tão importantes que, tipo, todo o cinema americano se construiu em cima deles, né?
Então, você já ouviu falar do filminho chamado Star Wars, tá ligado?
Não, e tipo, o Yojimbo, que virou o do Clint Eastwood lá, o...
Punhado de dólares.
Mas, mas aí é entra em cópia.
Django, né? Também, vale, tá ligado? Vale.
Django também. E...
Não, mas entra numa questão pra mim que, tipo, o meu tipo favorito de remake global é quando eles mudam, tipo, eles mudam o setting, sabe? Isso que
eu acho. Cara, esse é o mais doido. Eu acho perfeitamente válido você falar, aqui tem. Isso é um remake que faz sentido. Ele não apaga você ver o original, óbvio, pelo amor de Deus. Mas é perfeitamente vai falar, então, isso aqui é um filme sobre uma classe social que só existe neste país. Isso, e agora no meu país vão fazer sobre uma outra classe social, entre muitas aspas, equivalente. pra contar uma história semelhante. Isso faz sentido, isso tem, tem lugar, tá ligado?
Tipo... Eles não iam pegar um monte de italiano e fazer usar katana e sair daí, tipo, deserto da Itália, sabe? Não ia dar.
Mas
não,
sei lá, tipo. Vai, tem tanto filme que os caras pegam, tipo, ah, o Hack, sabe? É o mesmo filme. Não, não tem nenhuma diferença filme se passar na Espanha, nos Estados Unidos ou na Coreia, tá ligado? Seria a mesma porra do filme. Então aí é bem inútil. Agora, o caso, tipo, os Sete Samurais pros Sete Homens do Destino, pelo menos, tá, beleza. Eles estão fazendo outra coisa com essa história. E aí você pode ver dois filmes bons, olha só aqui. Olha que bacana, né, cara? Olha que
loucura. Mas filmes bons, cara. Oh My God, Two Cakes, tá ligado?
Mas é, cara. É bem isso, cara. É bem isso.
Sim.
Nossa, eu lembrei de um. Que é muito engraçado, porque é um caso que eu vi o remake primeiro, não sabia que era remake, e eu terminei falando, caralho, isso foi um dos filmes mais engraçados que eu já assisti, pena que não é um filme de comédia. E aí, anos depois, eu tô falando, tipo, 20 anos depois, eu fui assistir o original e falei, caralho, isso é um dos melhores filmes que eu já vi, e faz total sentido ser um dos filmes favoritos do ator que era o protagonista. Eu estou falando do Homem de Palha, o Wicker Man, o original com o mestre Christopher Lee e o remake com o mestre da
Carista.
Nicolas Cage, cara. Que... Cara, olha, eu amo o Nicolas Cage. Quem me conhece sabe, eu adoro. Talvez seja um dos atores que mais me fez ver filme ruim na minha vida, tá ligado? Assim, tipo, filme que eu sei que é ruim, se tem o Nicolas Cage, no mínimo do mínimo, eu tô me divertindo vendo o Nicolas Cage. Que é o
ele entrega sempre. Ele
sempre dá 110% pra bem ou pra mal, tá ligado? E, pô, olha, todo mundo vê o meme das abelhas, que é incrível, não me leva mal, muito bom. Mas nem é o final original do filme, né? É o final alternativo e virou um super meme. Muito bom, as abelhas lá, não faz o melhor sentido. Muito legal.
Oh, no, not the bees! Not the bees! Ah!
Mas a cena mais engraçada do filme é quando ele tá vestido de urso e dá um soco na cara de uma mina. Ele tá completamente vestido de urso e... Pô!
Caralho, no meio da sessão de furry dele.
Filmaço, filmaço. Aí, em compensação, você tem o Homem de Palha do Christopher Lee, que é, tipo, é magnífico, tá ligado? É britânico. A gente tinha se perguntado se britânico conta, conta pra caralho, porque, meu Deus, não dá pra ser dois filmes mais diferentes.
Cultura é diferente, sim.
É um filme super, tipo, nossa, ele lida com o ocultismo de uma forma super interessante. Você se sente meio mal, meio com medo. Mas não é um filme, tipo, super de terror que joga na sua cara e tal, sabe? É um filme que vai te deixando aflito. E o final é incrível, é filmaço, muito bom.
Não,
só que um é um filme bom de verdade e o outro é um filme que é meio tão merda que é hilário, cara.
Tem o Christopher Lee dentro de uma roupa de urso, tá ligado? Tipo. Não, o puto original é foda, é um filme bem folclórico, assim, é tipo. É o que a galera sentiu recentemente com Midsommar, tá ligado? Mas já tá aí.
Pode crer. É o Midsommar, só que bom, tá ligado?
Basicamente. Então, é isso. Não, uma mini curiosidade de The Wicker Man. Na época, era pra ele ter tido uma continuação. E
pera,
a continuação...
o original, você tá falando?
Isso, original.
Original,
The Wicker Man. E a continuação ia, tipo... Velho, ia ser um filme de aventura. Ia ter um dragão na continuação.
Mano, cara, podia ser a... Sabe, o Alien Aliens, tá ligado? Tipo, ia ser o Wicker Man. Wicker Man com ele.
Não, isso.
Eu preciso ver isso.
No final são duas estátuas pegando fogo. Não, pô, é um dragão contra um Wicker Man gigante, assim, velho.
Porra,
alô, Toro.
Fomos roubados. Fomos roubados.
We were robbed, velho.
Nossa, que pecado, cara. Que pecado. Ó, lembrei de um aqui que até já foi falado nesse podcast quando eu fiz um episódio falando sobre remakes. Tipo, eu tava falando, tipo, um remake bom e um remake merda, sabe? De filmes. A gente tinha que escolher um. E levaram um que eu tinha esquecido por muito tempo que existia. Que é o remake de Suspiria.
Putz, é um fato, né?
Cara, se você me fala, então, eu vou fazer um remake de um filme italiano. Eu falo, pô, mas filme italiano é bem específica a vibe, né? Não faz. Fala, não, mas não é só um filme italiano. É um filme do Dario Argento. Só, porra, cara, mas justo do Dario Argento. Não é só um filme do Dario Argento. É Suspiria. Eu falo, mano, você tá mal. É um
filme do Dario Argento.
Não tem como você fazer um remake de Suspiria e ficar um. Ok, tá ligado? Não falo nem bom, falei ficar ok. Então os caras vão lá, fazem o remake de Suspiria, tão maluco quanto Suspiria, e talvez tão bom quanto Suspiria. Não vou dizer bom, tão bom quanto Suspiria, mas talvez tão bom quanto Suspiria.
Concordo, sim, concordo.
Eu acho que só ficou tão legal porque eles chamaram um italiano pra fazer também, cara.
É, então. Tá tudo aí, tá tudo aí. Não, puta, ó, Suspiria e Suspiria Remake é um dos primeiros episódios que teve no Take 2 também, que a gente falou.
Olha aí.
Sobre. E tipo, é aquele caso que, tipo, você até esquece que é um remake internacional, porque no original...
Isso é, porque é só, tipo, um filme bom por si só, tá ligado?
Exato.
Que loucura, não precisa carregar muito no antigo.
Não, e eu gosto muito que a diferença do Suspiria original pro Suspiria Remake é tipo a diferença da série do Castelo Rá-Tim-Bum pro filme do Castelo Rá-Tim-Bum. É tipo, é mais tipo um pouco mais sóbrio, assim, as cores mais, tipo, um pouco mais de cinza ali e tal, mas ainda meio louco do seu próprio jeito.
Isso. Né? Então, tirando, tipo, uma cena específica, é quase que o direto oposto, assim, né? Suspira é o original, esse filme super estilizado, colorido, maluco, e esse aqui é mais um filme, mas, tipo, como o Sérgio falou, né? Mais, tipo, muted, assim, sabe? Tipo, reflexivo.
Mas esse é o doido, né? Eles ainda são filmes muito parecidos, só que eles são parecidos em tom, né? Eles não fizeram Suspira de novo. Esse é o truque, né? Eles pegaram, tipo, ah, vamos pegar aqui a vibe do Suspira e vamos fazer essa mesma loucura, só que de novo. Aí tudo bem. Isso. Você pegar e fazer um filme na mesma vibe, eu acho super válido. E aí é bacana.
É, então. E eles como se diz, eles tipo, reviveram ele bem, eles caçaram novos temas que podem surgir daquela historinha, sabe? Tipo, ele tá falando de bruxas no lugar moderno, acho que o filme se passa na Alemanha, não se passa, tipo, ele é bem...
Eu acho que é, né? Cara, o remake de Suspiria, eles poderiam, de verdade, sem nenhum problema, chamar de Suspiria 2 e ninguém ia reclamar.
Isso, sabe? Sim, sim. Sem zoeira, sem zoeira.
Sim. É meio que a base só da mesma história, né? Mas aí, tipo, ah, e se a gente colocasse a Tilda Swinton em dois papéis, no qual um deles ela tá interpretando, tipo, um idoso?
A gente não revela até o dia.
Exato, né? Tipo...
Então também tem suas loucurinhas, assim. Pô,
espada, espada. Em vez do Goblin, é o Thom Yorke, né? O cara lá do...
Isso, é verdade, né? Pode crer, o Thom Yorke.
Mas tem uma trilha sonora próxima, tipo, própria, bem, tipo, única, assim, tá ligado? Então realmente, eles só pegaram... Isso, do seu próprio filme, sabe? Eles pegaram o que faz o original Bangs, ok, vou fazer a nossa versão disso, sabe?
Dá pra ver que é um remake feito por pessoas que não só gostavam ou viam valor de mercado, eles entendiam o filme original, né?
Apreciavam também. Ah, então. Exato, tem como aí, concluímos aqui, né? Temos o que vocês aí, né? Quem diria?
É, né? Olha só. Pelo menos um, já tá bom, né, cara? Ó, já que a gente falou um de um muito bom, eu acho que a gente tem que entrar aqui dando um muito ruim pra equilibrar, porque a vida é equilíbrio. A gente falou do Godzilla, então vamos falar do Godzilla de 98.
Yes!
O Matthew Broderick com o Jean Reno. Mano, por que o Jean Reno tá nesse filme, maluco? Por que o Jean Reno
tá nesse filme? Joga ele, foda-se, sabe? Os caras estavam dopados em cocaína, maluco, sabe? Ou em casaio também, bota todo mundo aí, foda-se. Um monte de peixe gigante, foda-se, ovo, mano, sabe? Bota,
cara,
aí.
Teve uma época que esse filme passava direto na Globo por algum
tempo. Sim, dos filmes que eu mais vi quando era moleque, certeza.
Tipo, por quê? Eu não sei. Porque ele não... Olha, me corrijam se eu estiver errado. Ele não foi um fracasso de bilheteria nem nada, mas ele não foi, tipo, o super blockbuster da década. Ele foi, tipo, ok, não foi? Eu acho.
Cara...
Porque não teve sequência. O desenho teve só uma temporada, tá ligado? Tipo, não foi super bem.
De acordo com a Wikipédia, por mais que conseguiu ter lucro, foi considerado uma decepção no box office, então tá aí.
É que a Toho é conhecida por, tipo, a licença das coisas dele não é exatamente barata, tipo, eles são bem chatos com isso. Uhum. Então eu imagino que simplesmente não valia a pena, os brinquedos não vendiam tanto quanto... Mas caralho, que filme esquisito, mano. Olha, eu já vi gente falando que se esse filme se chamasse qualquer coisa, exceto Godzilla, as pessoas gostariam mais. E talvez, eu sei, aquele, você não pode ficar comparando com o original, eu sei, mas, porra, vai se fuder, né, cara, é Godzilla, mano.
Então, ó,
hot take, vamos lá.
Foi meu primeiro contato com Godzilla.
O meu também.
Foi o primeiro contato de muita gente, foi o primeiro contato.
E eu amava esse filme, eu achava muito massa. Tipo, os primeiros
filmes. O filme 20 da época, ele veio logo depois do Independence Day? Foi logo depois? Foi, né? Ou logo antes?
Foi. Que é do mesmo diretor, inclusive.
É, né?
É do Roland Emmerich.
Pera, o Independence Day... Independence Day...
96, Godzilla 96, 98.
É, isso, é. 98. E veio um pouco depois do... Veio tempo suficiente depois do Jurassic Park, né? Então, eles copiaram na cara dura a cena dos raptores desse filme, cara.
Eu não duvido. Eu simplesmente não duvido que é tipo, nossa, Jurassic Park foi esse clássico, né? A gente tem algo vagamente dinossauro que a gente pode fazer, tipo, tá ligado?
Vamos fazer um outro filme de dinossauro? Pô, mas um dinossauro? E se a gente fazer esse filme de dinossauro que eu vi quando eu era pequeno? Esse é um cara de 50 anos. Esse tal de Godzilla. Quem tem os direitos desse tal de Godzilla? Mas esse filme é japonês. Então ligue para os japoneses, sabe? Tipo, e foi assim. O TriStar conseguiu esse filme. Sim.
Não, mas é por isso que, tipo, eu amava esse filme, mas acho que eu nunca vi ele até o final, porque, tipo... eu amava muito, cara. Os 20 minutos iniciais desse filme é o que a galera depois foi elogiar no Cloverfield, assim. Porque,
tipo, mas cara, o mistério é bacana. O comecinho que, tipo, o que está acontecendo aqui é bem legal.
Não, e você só vê, tipo, a pata, só vê o rabo, assim. Puta, eu adoro rabo.
De uma forma muito baixa, é até próximo do Godzilla original, a parte do mistério. Até aparecer o monstro, a gente entender como funciona o monstro. Só que daí pra frente... sei lá, cara, é só loucura, tá ligado?
É, então, porque, tipo, eu lembro que o filme acabava no meio, assim, aí começava os Velociraptor, e aí, tipo...
Ah, velho. É que vai, cara, é foda. É Godzilla, ele é não só um filme icônico, uma série icônica, ele é um personagem icônico. De muitas características deles são icônicas. Então você fala, então a gente vai fazer outro Godzilla, que ele ainda é um lagartão gigante, show! Só que aí ele vai andar, tipo, curvado como um lagarto mais realístico. Assim, ah, tá, tudo bem. E ele não vai cuspir raios ou alguma coisa, ele vai só, tipo, correr e morder as pessoas. Assim, ah, tá. E no final ele vai ser morto por, tipo, metralhadora e míssil normal. Você, pô, mas... aí ele é só um lagarto grande.
Ah, não, você fez um filme de um dinossauro invadindo uma cidade, tá ligado?
Por que, tipo... que eles não chamaram esse filme de o... qual que é? A besta de 20 mil léguas, tá ligado? Tipo... era só salvar disso, cara. Pronto.
É justo.
E vai ter o Jean Reno no filme. Por que que tem o Jean Reno nesse filme, cara? Não faz o menor sentido.
Tem mano, que ter o Jean Reno. Tem
coisa nuclear. E daí a culpa é dos franceses? Por quê?
Estados Unidos agora que não tem mais a União Soviética, meu Deus, quem? Quem que vai ser o inimigo?
Mas, ó, eu quero trazer um aqui, que naquela pergunta que foi feita muito tempo atrás sobre um remake bom. Eu tô enrolando. Estou
curioso.
Tô enrolando, mas eu... Quem conhece, senta
que vai ter uma aulinha agora, vai ter uma vídeo essa.
Já tô com medo, vamos lá.
Eu sou suspeito, né, porque, tipo, é o meu diretor favorito, né. Mas existe uma trilogia de filmes de Hong Kong chamada Infernal Affairs, que ela foi adaptada para os Estados Unidos como Os Infiltrados, dirigido por Martin
Scorsese. Nossa, é verdade. Eu sempre esqueço que Infiltrados é um remake.
Pois cara, é verdade. Você assistiu o original, tá ligado?
Você tem... Olha, peraí, eu tenho algumas perguntas, porque eu nunca vi o original, então você vai precisar me fazer um briefing aqui. Tá? Primeiro, os três originais, ou pelo menos o primeiro, quão velho eles são? É muito... é tipo... ele é da mesma época dos Infiltrados? É muito
antes? Não, é da mesma época, é tipo 2002, 2003, assim, 2004.
Ah, caralho, é um filme novo, você entendeu? Tipo. Tá, era um filme recente na época. Segundo, o quão próximo é a trama mesmo, eu tô falando? Ou é só o geral, tipo, um cara infiltrado no crime? Não, olha.
As batidas da história são meio que as mesmas, assim, é tipo a mesma estrutura, vamos dizer.
Tá.
Só que aí, tipo, tem personagem que é exclusivo em um, tem personagem que é exclusivo no outro. E tem a questão da mudança que, tipo, no filme de Hong Kong é muito mais o submundo do crime de Hong Kong. Eu sei que isso é meio óbvio, mas, tipo...
Mas, podia não ser, tanto, podia não ser. Ah, e mais, tipo, uma pergunta imbecil. Ele é um filme meio tipo aqueles filmes do John Woo na época de Hong Kong ainda? É meio gangfu e o caralho ou não? É um filme de tiro normal?
Não, policial, o filme é um crime drama. Ele nem tem, tipo... muita ação, assim.
Tá,
de crime. Okay. E é um elenco grande. Pra quem manja aí de filme de Hong Kong ou filme da China, tipo, os dois protagonistas são o Andy Lau e o...
Tony
Leung.
Então, caralho, tá.
Sim.
Nossa, velho. Olha, é bizarro esse caso, porque eu sempre soube que é um remake. Tipo, logo de cara, quando eu fui ver o negócio, eu falei, ah, é remake, não sei o que. E daí eu sempre esqueço. Porque acho que você falou, é um filme tão bom, tá ligado? Que você esquece que é baseado em outra coisa. Eu preciso ver o original, cara. Bem
legal. Eu lembro que só tem uma cena que é igual, assim, que é uma cena lá pelo meio do filme, mais ou menos, que, tipo, o policial que tá. O criminoso que tá infiltrado na polícia tá numa sala de cinema conversando com o chefe. Aí ele sai, tem uma perseguição, assim, que, tipo, um não vê o outro, mas um tá perseguindo o outro, assim. Essa é a única cena que eu lembro que é bem parecida nos dois. Mas é curioso porque, tipo, o primeiro filme, ele. Da trilogia original, né? Do Jim Kong. Ele começa e termina. Pronto, acabou. Aí ele fez sucesso. Aí fizeram uma continuação, que é uma prequel.
Tá, que é,
tipo,
ok.
Outros atores interpretando eles jovens. E é um filme, tipo, meio. Você assiste, você termina o filme e nada mudou na sua vida, assim. Você não absorveu nada do filme. E aí, o terceiro é uma loucura, porque o terceiro, ele é meio prequel e meio sequel, assim.
Ah, meu Deus, caralho, porque, tipo, tá.
Eu não vou dar spoiler, quer dizer, eu vou dar um mini spoiler, mas um dos personagens morre, só que ele volta pro terceiro numa parte prequel, enquanto que o outro é a parte sequel, assim.
Meu sabe? Deus, tipo, tá, eu vou ir atrás, então, se for uma merda, eu vou caçar você, Sérgio, olha,
aí o americano, ele pega, tipo, as melhores partes dos três e faz, tipo,
O americano é um remake da série inteira.
Isso. Ele é mais porque do primeiro.
Cara, que ano que é os Infiltrados?
2006.
É, 2006.
O Conflitos Internos 2 e 3 saíram no mesmo ano. Os dois saíram em 2013, assim.
Hong Kong. Filmes da China, tinha uma época. Pra quem não sabe disso, uma tangente minúscula. Mas teve uma época aí, sei lá, do finalzinho dos anos 80 até a metade dos anos 2000, que quando um filme fazia sucesso em Hong Kong, eles faziam 22 filmes, tá ligado?
É, então.
Sério, é bizarro. Todo filme que você conhece fala, pô, tem um filme aqui de Hong Kong, você vai olhar, ele tem 22 filmes. É assustador. É muito estranho isso. Hoje em dia eu acho que parou com isso, né? Eu acho.
É, eu não sei. Tipo, a galera Kashimi que faz muito filme, tipo,
nossa.
Diretor médio chinês faz mais, tá ligado?
Ô, caralho. Já que a gente entrou em filmes asiáticos, vamos especificar um pouco mais daquele que a gente falou um pouquinho no começo. Daquela época bizarra que estavam fazendo vários remakes de filmes de terror japoneses. O que, que vocês acham de O Chamado, cara? Comparando com o que agora todo mundo chama de Ringu pra separar, né? Mas é só The Ring, mas vamos chamar de Ringu pra ser legal, tipo. Vamos ser ligeiramente racistas, tipo, não tem problema, tá tudo bem. É tipo chamar de Supai também, tá ligado? Tipo,
as pessoas que você. House, aí, tá ligado?
Exato. O que vocês acham?
Vai, André, fala aí.
Eu só vi o original, eu nunca vi o remake, então...
Caralho, eu pensei que você ia falar que você só viu o remake, eu tô surpreso.
Não, esse eu cacei o original na época, bem, tipo... Eu gosto muito, era bem, tipo, filme de terror japonês dessa época, todos esses filmes meio lento, meio introspectivo, emocional, que uma hora tem a cena do maior cagaço da sua vida, assim. mas eu também confundo muito, permita eu ser racista, tá ligado? Tipo, é esse que é com a... É que é o nome Watts também, que ela visita o Japão, ou não?
Esse é o The Grudge, esse é o...
Aí eu já tô...
O chamado, esse é o chamado. Não, desculpa, esse é o grito.
Um tem um menininho e o outro tem
a... Isso, é o menininho. Exato. Que depois eu acho que tem um filme em que eles se enfrentam, se eu não me engano.
Isso.
Tipo... Isso não é uma piada, isso é verdade, tá, gente? Tipo...
É o Godzilla, é o Fred versus Jason deles.
Exato, assim, da nova geração. Tipo, mas, cara, o que eu acho bizarro do chamado é duas coisas. Primeiro é que eles genuinamente tentaram fazer um filme de terror americano com vibe de filme de terror dessa época. Eles tentaram. Okay. Eu não consigo dizer se eles conseguiram 100%. Acho que conseguiram mais ou menos, porque, pô, o chamado fez sucesso pra caralho na época.
Acho que começou os orçamentos, assim.
Exato. Eu lembro se era só o primeiro, mas o é dirigido pelo Gore Verbinski, né, que era um diretor...
Vou ver hoje, nem fudendo.
Não, tipo, puta, cara, não é, tipo, o melhor filme de terror, mas, tipo, eles tentaram pegar aquela vibe, que é o que você falou, que não é um filme cheio de sustos pra todo lado, é um filme que você vai... Ficando aflito, desse olho, alguma coisa meio de canto de olho, fala, caralho.
Atmosfera.
Eles conseguiram fazer um pouco disso. Menos do que no japonês. No japonês eu acho melhor, mas eu tendo a achar mais legal essa vibe de filme de terror de fantasma japonês do que americano. Então talvez eu seja. Sabe, eu tenho um viés aqui, não sei.
Isso, um bias, assim.
Exato.
Olha a curiosidade: o primeiro americano é do Gore Verbinski e o segundo. é do diretor do primeiro japonês.
Sim, eles trouxeram o cara de volta. Eu quero falar agora. Eles trouxeram o cara de volta. Eu nunca vi o Chamado 2. Eu não sei se presta. Eu vi o que teve faz relativamente pouco tempo. Acho que era o Chamado 3? Ou tinha um da tagline aleatória, tipo, chamado O Recomeço? Ou alguma coisa assim. Que era meio merda. Mas o que eu acho muito engraçado é que depois... era o 3. Porque depois eles lançaram aqui o Chamado 4. Que era só um filme japonês. Foda-se, bota o Chamado 4 aí. Nossa. E um monte de gente vai ver, caralho, por que não ouve o Watts na japonesa agora?
Nossa, que legal, vai ser muito tipo cinema italiano, assim, tá ligado?
Sabe?
Título que só não faz sentido, assim.
Do Chamado, mas eu... Gente, eu nunca assisti nem um e provavelmente
nunca. Sério?
Eu morria de medo quando eu passava
Pô, para com isso, Sérgio. Pelo amor de Deus, cara. Eu tenho medo de dois caras numa moto. Vou ter medo de fantasma japonês, porra.
Eu sempre imaginando uma mulher entrando no quarto dele, tá ligado? Eles ficariam de medo. Eu jamais adoro isso aí.
Ai, caralho.
Brincadeira, né? Eu só vou comentar sobre Pulse, que é o filme que eu tinha marcado pra ver hoje à tarde, que era o Cairo, e eu literalmente dormi assistindo assim, sabe, tipo, e só fiquei triste, porque, nossa, eu fui muito animado que vai ser o primeiro remake burro desses filmes japoneses, assim, que eu vou ver, né, os americanos sabendo fazer, e, tipo, não só ele é burro, mas ele é só chato, tá esperando algo camp, assim,
você
tá ligado?
Você literalmente não tancou o filme, cara.
Não, então, meu corpo se recusou a continuar vendo, sabe? A trama original é sobre, tipo, uma pessoa se mata e isso afeta muito a vida das pessoas ao redor, tá ligado? Mas aqui é só, tipo, a namorada o namorado da principal um dia se mata, ela chega na casa dele, ele se mata, assim, e ela fica, nossa, eu tô muito abalado.
Que bad.
Ele se matou na minha frente, e essa é, tipo, a pior coisa do mundo, assim, isso é muito chato, sabe? Eu quero, devia ter sido mais burro, sabe? Eu quero um filme mais burro.
Exato, né? Tinha que ser muito mais imbecil, né? Pra dar a volta, como o Homem de Palha, né? Tipo, você dá a volta.
Isso.
Ainda agora... é um filme bom, só que pro outro lado.
Então, não precisa ser bom, precisa me entreter, tá ligado? É só
exato,
isso.
Exato, assim, exatamente. Sabe? É só isso que a gente pede, né? Eu quero caminhar pro final, então falem aí, tipo, algum aí que a gente ainda não comentou aí que vocês estão querendo falar, o que vocês têm em mente?
Eu tenho um caso aqui que eu só vou dar o nome, mas o Sérgio vai comentar mais o porquê ele viu esse filme. Mas eu sei se vocês conhecem o diretor Woody Allen.
Já ouvi falar.
Ele não é muito renomado, assim, né? Ele não tem umas polêmicas e nada assim.
Ele fez alguns filmes, né?
Você já pode ter ouvido falar. Mas muita gente não sabe que o primeiro filme dele, O Que Há, Tigresa, ou What's Up, Tiger Lily, é um filme que eu só consigo descrever como, tipo, o que eles estavam pensando, tá ligado? Você lembra quando, tipo, no Pânico, ou algum programa de comédia, eles tocavam algum filme antigo, mudo, e eles dublavam em cima algo engraçado?
Sim!
É isso de algum filme de espionagem japonês, assim, sabe? Eu achei que isso foi uma coisa menos engraçada.
Mentira, cara. Mentira. Mentira que o primeiro filme do Woody Allen é o Telaclass.
É tipo, cara, isso, tipo...
O primeiro filme do Woody Allen é Feira da Fruta.
Meu Deus!
Fruta, literalmente, puta, perfeito.
Explica essa porra, pelo amor de Deus, cara. Eu nunca tinha ouvido falar disso, cara.
É um filme que, tipo, ele até meio que tem, tipo, uma introdução quando você dá play, que é, tipo, um cara conversando com o Woody Allen, e o Woody Allen explica que, tipo, ó, tem esse filme japonês de espionagem dos anos 50, que a gente pegou, o filme é ótimo, ótima cena de ação e tal, mas aí a gente pegou e redublou, e mudou a história pra ser, tipo, um cara que tá atrás de uma receita de salada de ovo.
Meu Deus!
Aí, é isso, aí o filme começa editado com essas redublagens, tipo, americanas por cima.
Caralho, pera, é que eu acabei de olhar e agora eu fiquei ainda mais surpreso. Porque, do jeito que vocês estavam falando, eu estava aqui presumindo que era pelo menos, sei lá, um filme japonês da década de 30. Não, é um filme japonês do ano anterior.
Isso.
Meu Deus!
O produtor comprou os direitos do filme e ele assistiu e falou, nossa, esse filme não vai dar certo nos Estados Unidos, eu preciso salvar de algum jeito. E ele pensou nisso, tá ligado?
Incrível.
Meu Deus, cara. Eu tô completamente chocado. De verdade, eu estou completamente chocado. Eu esperava muitas coisas do podcast de hoje. Essa não é uma dessas, cara. Eu nem sei o que falar, cara. Eu nem sei o que falar, de verdade. Eu preciso ver esse filme.
Não, então eu vou aproveitar pra só citar rapidinho alguns aqui que eu tinha separado que são interessantes. É coisa rápida. A gente tava falando de remake aí de terror japonês. Tem um, que é um remake de terror japonês, que o original é dirigido por esse cara que fez o chamado original. Uhum. Mas é o Água Negra, que o remake é dirigido pelo Walter Salles, o diretor do Central do Brasil.
Brasil citado, cara.
Brasil sim. O que me leva ao único filme americano que eu achei, que é um filme americano remake de um brasileiro, que é o Kiss Me Goodbye, que é o remake de Dona Flor e Seus Dois Maridos. Nem fudendo!
Não, mentira, isso existe? É sério, fudendo. Isso existe?
Nossa, eu tô maluco, nem fudendo. Quem que eu elenco? É a Sally Field, nem fudendo.
Fudeu? Não, mentira,
fudendo.
Cara.
Fudendo Jeff Bridges. Jeff Bridges,
mano. Não, mentira, você tá inventando. Você inventou isso agora, cara. Você inventou isso agora. Você falou, chefe GPT, me diga filmes que poderiam ter... Não, mentira, cara, mentira.
Me cria um filme impossível, tá ligado? Caralho, eu tô maluco. Meu Deus, cara. Eu tô maluco. Eu vou ver o olho essa porra.
Nossa, cara. Eu aprendi tantas coisas hoje, cara.
Eu tenho que torcer aí, cara.
Rapaz. Eu nunca fiquei tão sem palavras tão rapidamente depois de ter ficado sem palavras logo antes, tá ligado?
Assim, né?
Eu one two ali e caí, tá ligado? Tô no chão aqui, cara, nocaute. Nossa, cacete, eu até me perdi aqui. O que eu tava falando? Que dia é hoje? Quem sou eu?
A Sally Field, a Sally Field
fez o remake de Dona Flor e Seus Dois Maridos. Meu Deus, tudo é possível, tá ligado?
Eu falei que ela deve arrasar, tá ligado?
Caralho. É, o pior de tudo é que deve ser ótimo, cara. É. Tá, calma. Meu size, nossa, cara. Ok, tá tudo bem. Vamos lá, tá. Pra fechar aqui, vamos falar do futuro. Que eu pensei que eles tinham acabado com essa porra. Ai, vamos fazer remake, porque... Mano, eu quero que vocês me expliquem, vocês, como cinéfilos.
Fudeu.
Como pessoas que estudam. Por que, caralhos, Hollywood vai fazer remake de Parasita, cara? Por quê? Eles anunciaram, tipo, um dia depois do Parasita ganhar o Oscar. Ai, a gente vai fazer remake! Assim ninguém precisa assistir!
Não, isso foi mais irônico, porque quando o filme ganhou o Oscar de melhor filme, o diretor falou, cara, se vocês acostumarem a ler legenda, vocês vão descobrir tanto filme legal.
Ele literalmente agarrou a câmera e falou, pelo amor de Deus, assistam filmes de fora, gente. Cê, não vai cair o olho de vocês, vocês verem um filme de outro país, pelo amor de Deus. Ele vai falar, e se a gente fizesse um remake de... Caralho, eu não entendo. E pode até ser bom, eu não sei. Pode sair um filme foda, vai saber. Mas... Why? Sabe, tipo, por quê?
Não tinha um negócio que o próprio Bong ia fazer? Ou eu tô pensando na adaptação? Quer dizer, adaptar pra TV também, né? O Parasita.
Eu acho que é um negócio da TV, mas eu não sei. Capaz, sei lá, mano, sei lá.
Eu lembro que o Bong tava envolvido, mas assim, gente, já fazem, tipo, 4 anos.
Fazem anos, é.
Foi, tipo... Já deu, né? Sei lá, tipo... Eu já tô fazendo outras coisas.
Foi de Americanas, se Deus quiser.
Aquele... O The Host, eles iam fazer um remake americano também, né? Do Hospedeiro.
Meu Deus.
Eu acho, mas também não sei se foi pra
Development Hell. Todos os filmes dele, sim, sabe? Memória de um Assassino também, tudo dele.
Vamos fazer de tudo, cara. Sei lá, o... Ah, cara, eu não sei. Olha, eu acho que por causa da ascensão meteórica do K-pop e de todas essas porra...
Putz.
Eles falam, pô, o que que a meninada gosta? Ah, é de coreano, então vamos fazer remake de filme coreano. Eles não entendem que a meninada gosta dos coreanos mesmo, né? Tipo, eles não entenderam esse lado, né?
A lógica, né? O que que eles gostam? Coreano. Memories of a Murder, é isso.
Ou é, sei lá, meio perigoso. Mas... Eu vou fechar com uma pergunta, então, que vocês não estavam esperando. Então, quero ver. Vocês conseguem pensar em algum filme, sei lá, algum filme fora do eixo Hollywood que vocês viram recentemente? Pô, esse aqui dava pra fazer um remake americano ainda ser bacana? Sabe, uma coisa tipo Suspiria, tipo Sete Samurais? Fala, não, dava pra fazer uma versão americana que seria válido nessa sociedade, nesse contexto novo, que ia sair um filme bacana? Vocês têm alguma coisa que vocês conseguem imaginar aí, cara?
Aí você me pegou...
Pior que eu tenho meio que o oposto disso, que Eu não sei se vocês lembram, mas eles anunciaram um remake, eu não sei se é mexicano ou americano, do nosso monstro, assim, né? Que vai ter o remake do Zé do Caixão, que eles vão fazer.
Caralho, eu lembro... Nossa, é verdade, eu lembro de falarem sobre, mas eu não vi se... Sabe, se tava indo pra frente ou não, tava?
Então foi um bom tempo já, foi tipo...
É, então, acho que morreu
se,
a ideia.
Se Deus quiser, acho. Então, se Deus quiser, eu que sei lá, muito do Zé do Caixão, não, talvez dá pra você mudar ele, né, não sei, mas muito do Zé é o contexto brasileiro, assim, sabe? Então eu só fico muito, tipo, eu já tive, o que que eles vão fazer, tá ligado? Ele vai ser um coveiro babiento, sabe? Não sei, velho, não sei, é só, tipo, não sei o que pensar.
Dá pra fazer um filme sobre um coveiro assustador, tá ligado? Não é exatamente difícil, mas tem... Todo o lance da religião é muito difícil de não ser, sabe, com católico brasileiro,
isso,
né?
Isso. Específico, cara. E não tem a procissão fantasma num então, americano, tipo, tá ligado?
Tipo, eu não sei se, fazer. Tipo, nos Estados Unidos dá pra fazer isso mudando pra, tipo, pra um presbiteriano, tá ligado? Não é a mesma coisa, cara.
Sim.
Porra, não sei, hein? Difícil, mano. Eu adoraria cara. Ver eles tentar, eu ia rir muito. Mas. Porra, hein?
É.
Sei lá. Complexo. Você tem algum em mente aí, Sérgio?
Eu pensei em algo. Eu fui preguiçoso, eu pensei no último filme japonês que eu vi, que eu tá tendo uma. No momento dessa gravação, tá tendo um festival de cinema japonês aqui na cidade. E aí eu assisti um filminho ok, assim, chamado Anime Supremacy, que é um anime que é sobre, tipo, meio que uma competição entre duas equipes que estão produzindo um anime, assim, e tal, e aí é sobre, tipo, esse dia-a-dia deles produzindo um anime, a batalha pra ver quem que vai ter a maior audiência e tal, e eu imaginei que, tipo, talvez dê pra transpor isso, tipo, pra algo que seja tipicamente americano, mas que seja, tipo...
Pra animação americana.
Cartoon Network, sabe?
Tipo... Uhum. Ah, tá. É, tá vendo? Ó, isso faz sentido. É um remake que vai realmente transpor pra lógica de outro país, mas porque é um contexto muito diferente.
Né? Uhum. Não, mas nesse novo contexto a gente vai achar novas mensagens, novos temas, é tipo um novo mapa, assim, tá ligado?
Eu vou te falar um aqui que a gente nem comentou sobre, mas é porque eu falei que quero guardar pra uma vez futura. Sabe um que eu acho que com leves tapinhas aqui e ali, dava pra sair um filmão, um remake americano de Death Note.
Irmão, tem notícias.
Dá pra fazer, cara. Dá pra fazer, mano.
Não do jeito que foi feito, eu imagino.
Não, mas... do jeito que foi feito. Mas esse é o ponto. Dá pra fazer, mano. Pô,
pior que não. Death Note é tipo Hit, né? Fogo contra fogo. Um policial versus um assassino, então, cara, tá ligado? Exato. É, tem um contexto incel, modernão, assim. Porra, o
dá
foda
pra
é que
fazer,
dá.
Mano. Dá pra fazer. É só você... Tem que mudar uma porrada de coisa. Não pode fazer que nem fizeram com o... Que fizeram com o filme da Netflix, que, tipo, ainda usar, sabe, tipo, o termo Deus da Morte, eu sou... Não, muda 100% pro... Dá pra fazer, mano.
Isso. A cultura toda. Não, fatos. São fatos.
Corajoso.
O terceiro remake de Death Note vai ser bom, sabe? Tipo, próximo, né? Assim... Tipo,
a gente vai viver pra ver, cara. A gente vai viver pra ver.
É isso que é grande, tá ligado? Eu acho que os caras iam só, tipo... Ai, vamos fazer o mais fiel possível. Já que o primeiro deu errado.
É, isso. Esse é o foda, né? É respeito demais, sabe? Eu que
odeio,
respeitar um
cara,
pouco mais,
odeio
cara.
Respeito.
É,
ainda
não pode, odeio. Né? Respeito. Uhum. Não pode, mano. Não tem porquê, cara. Não tem porquê. Uhum. Eles iam chamar o cara que escreveu um mangá pra dirigir, tá ligado?
Respeito.
Nerds batendo palma, é isso que a gente quer. É isso. Eu só ia dizer que talvez isso é o foda de remakes hoje em dia, que, tipo, a gente vive numa cultura mais globalizada, assim, sabe, tipo...
É,
pra você ver Godzilla nos anos 50, você só tinha como ver a versão americana que os americanos iam te dar, tá ligado? Agora não, tá tendo mais contato com outras coisas, tipo, adaptar, assim, é mais difícil.
A gente nem entrou nisso aqui agora, tipo, também agora já tá com tempo, mas as versões do Godzilla da Legendary lá, do Monsterverse deles, eu não acho que são as coisas mais fantásticas do mundo... É muito... Obviamente eu prefiro os filmes japoneses, mas eles fizeram alguma coisa, tá ligado? Eles estão falando sobre outra coisa, eles foram para outro lado e tudo mais. Tipo, tem uma mensagem para o público americano, olha, sabe?
Eu posso perder minha carteirinha de cinéfilo... Essa opinião pode fazer com que eu não possa voltar para minha terra natal e eu não possa pisar no Japão. Mas Godzilla King of the Monsters tá se... O americano novo, não o americano antigo. Tá provavelmente no top 10, assim. Se pá um pouco mais acima de filme de Godzilla, assim.
é um bom
filme. Eu gosto muito daquele filme.
Godzilla. Eu não vou mentir, é um ótimo filme. É um ótimo filme de Godzilla, cara. Eu falei, ele só não é o melhor filme do MonsterVerse porque o Ilha da Caveira é muito melhor.
Isso é justo, isso é justo.
Ilha da Caveira é do caralho, cara. Apenas macacos foda. Mas acho que, olha, pra finalizar aqui, a lição que a gente tira é: dá pra fazer bons, Hollywood, dá pra fazer um bom remake de um filme de fora? Claro que dá. Mas geralmente eles não fazem. Basicamente é isso, cara. Pode sair uma coisa boa aqui? Ele pode.
É que pra sair algo bom, tem que ter trabalho, investimento, alguém que gosta do teu trabalho original, tá ligado? E tipo, a gente só pega e refaz, tá ligado?
É, dá uma preguiça isso, né, cara? Pô, mó rolê, né, cara? Pô. Gente, obrigado por terem vindo aqui falar aqui de uma porção de filmes ruins e meia dúzia de filmes legais e daí de um ou dois filmes realmente muito bons. É sempre um prazer ter vocês aqui de volta ao Caio Verso. Faz aí o jabá de vocês e onde o pessoal encontra vocês nas redes aí no final, que sempre o palco é de vocês. Mandei.
Bom, rapaziada, se você gostou desse papo e você quer ouvir, às vezes, a gente falando até sobre alguns dos filmes que a gente falou nesse episódio, né, como a gente citou o de Suspiria, por exemplo, você pode procurar aí no onde você ouve podcast por Take 2, e você vai achar esse podcast com muitos episódios, mas que no momento tá numa pausinha, mas logo volta, a qualquer momento.
Perfeito.
Fala tchau só, André.
Eu também estarei lá, a Dissert falou. Muito obrigado. Boa noite,
tchau. Boa noite, tchau. É muito bom. E vocês, pessoas que estão ouvindo, qual é o seu remake hollywoodiano de filme de fora de Hollywood favorito? Ou que vocês acham tão ruim que é bom que seja? Deixa aí nos comentários, que eu darei tudo. Como sempre, se vocês quiserem mandar um podcast pro Caio, pode mandar lá pro caioversopodcast@gmail.com. Fala diretamente com o Caio lá no Twitter, no @catarinocaio. A gente tem uma página no Facebook e no Instagram procurando Caio Verso. Se procurar Caio Verso, qualquer agregador de podcast, certamente você me encontrará quase toda sexta-feira com assunto novo e convidado diferente. Valeu, todo mundo, valeu, André, valeu, Sérgio, e tchau, corta!